Você acompanha, a partir de agora, a reprise do programa Mulheres de Palavra. Esta edição foi veiculada originalmente em setembro de 2025.
Mulheres de Palavra.
É, a gente quer valer o nosso amor. A gente quer valer nosso suor.
Existe uma cultura de desvalorizar o que a mulher faz. E aí, claro, o trabalho doméstico, quem? O trabalho doméstico não dá status.
A gente quer carinho e atenção. A gente quer amor no coração.
Somos trabalhadoras domésticas, fazemos parte da classe operária brasileira e mundial, contribuímos com a construção do país.
A gente não tem cara de panaca. A gente não tem jeito de babaca.
Você contrata uma trabalhadora doméstica para serviços na sua casa? Ela é diarista? Então presta atenção. No Brasil, a ocupação de 6 milhões de pessoas é o trabalho doméstico. 91% são mulheres e a maioria ainda está na informalidade. No caso das diaristas, a situação é ainda pior, porque elas não foram incluídas na lei que regulamenta os direitos da categoria. Essa situação criou uma desigualdade que elas querem corrigir. E esse é um assunto que certamente deveria interessar você. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora.
A gente quer é ser uma nação. A gente quer é ser um cidadão.
Se trabalha numa residência como diarista, com regularidade, por anos às vezes, a trabalhadora deveria ter seus direitos reconhecidos e a carteira assinada. É o que a categoria defende. Embora o Brasil tenha assinado uma convenção internacional que não faz distinção entre diaristas e trabalhadoras com vínculos mais frequentes, a lei em vigor não obriga os patrões a assinarem carteiras de diaristas que trabalham apenas um ou dois dias por semana numa mesma casa. Historicamente, esse é um tema que avança lentamente no Brasil, numa dinâmica que sempre deixa boa parte dessas mulheres sem direitos que já são comuns a outros trabalhadores. A Creuza Maria Oliveira é presidente da FENATRAD, a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, e faz um histórico das mudanças nas leis.
Nós temos mais de 80 anos de organização sindical no Brasil, dos direitos das trabalhadoras domésticas. E aí, né, durante esses mais de 80 anos, a gente vem conquistando direitos importantes, né? O primeiro direito foi em 72, quando a gente conquistou a carteira assinada, 20 dias de férias, INSS, contribuição para a Previdência, que naquela época a gente tinha que comprovar que não tinha antecedentes criminais para ser inscrita na questão da Previdência, né?
Aqui é preciso lembrar que os outros trabalhadores já tinham uma série de direitos e garantias há quase três décadas, desde 1943, com o Decreto-Lei da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT.
Depois, na Constituição de 88, a gente conquistou o salário, 13º, o aviso prévio, folga aos domingos, e a gente continuou lutando.
Promulgada em 2013 e regulamentada em 2015, a Emenda Constitucional número 66 ampliou os direitos, horas extras, salário família, seguro-desemprego, só que essas regras só valem para quem tem carteira assinada.
É claro que, apesar dos 52 anos de direito à carteira assinada, ainda tem muitas trabalhadoras, a grande maioria não tem registro em carteira, né? E isso nos preocupa.
Hoje, elas têm sindicatos em todo o Brasil, além da Federação Nacional. Vencer a informalidade ainda é um grande desafio, principalmente no caso das diaristas.
Você já pensou que a semana toda você vai trabalhar na casa de alguém, trabalha um dia que faz o trabalho da semana toda, no outro dia você está em outra casa que faz o trabalho da semana toda e ainda você tem filho, você tem casa,
que quando você chega em casa, você tem que ajeitar a casa, sua casa, ver as questões dos seus filhos. Como é que você consegue dar conta de tudo isso? E aí vem o estresse, aí vem a questão da depressão. Uhum. E chega no final, você acaba não tendo seus direitos. E valeu a pena? Isso não vale a pena, né? Uhum. Não vale a pena.
Para a Fenatrade, a exclusão das diaristas da lei que regulamenta os direitos das trabalhadoras domésticas é uma violação da Convenção 189 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. O Brasil assinou a convenção em 2018. Assim, o governo se comprometeu a cumprir os termos definidos no documento. A categoria entende que esse marco deixa claro que empregado doméstico é quem trabalha nas residências, independente de receber por dia ou por mês. Em agosto, quando estiveram na Marcha Nacional das Trabalhadoras Domésticas, elas vieram à Câmara com essa bandeira e tiveram o apoio da deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, a coordenadora da bancada feminina.
A gente sabe que uma forma de burlar a PEC, essa implementação de uma lei que foi tão importante para o Brasil, justamente sendo trabalhador diarista. Então essas diaristas, elas são muito prejudicadas. Então a gente está aqui mais uma vez colocando à disposição da bancada feminina, de corrigir essas distorções.
Neuza Gonçalves é trabalhadora doméstica e completou 60 anos em agosto. Ela é de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Tem 24 anos de carteira assinada.
Eu comecei a trabalhar de doméstica e parei de diarista porque era mais válido para mim, né, trabalhar como doméstica, porque os serviços que eu trabalhei de doméstica, eu tive carteiras assinadas. Só numa casa de família eu trabalhei 18 anos, e esses 18 anos eu tive a carteira assinada, tive todo o direito. Eu não estou aposentada, eu faço 60 anos agora, dia 24, domingo, eu não estou aposentada. Mas estou esperando, porque a lei mudou, né, com 62 anos aposentadoria, 15 anos de contribuição. Então, eu estou assim esperando para mais me aposentar. Estive umas 3 vezes, quando eu trabalhava com a carteira assinada de doméstica, estive umas 3 vezes, né, procurando o INSS, estive encostada 3 vezes. E foi válido, né, porque o INSS não negou e eu tive o direito para receber.
Rosângela Farias é diarista hoje em dia. Começou a trabalhar aos 10 anos de idade e está completando 59. A família não tinha um mínimo em casa e a criança foi levada a trabalhar.
Quando eu trabalhava na minha infância, até uma adolescência, naquela época até pensei, como que eu recebia, né? Porque era uma criança, né, ainda. Mas era mais pela comida mesmo, né? Que eu trabalhava e elas davam a comida e acabavam meus irmãos também se alimentando. Eu escolhi o trabalho de diarista pela flexibilidade, né? Tinha a minha filhinha 2 anos de idade e não tinha com quem deixar. Antes eu trabalhava todos os dias. Agora eu já trabalho só 3 vezes a semana, né? Por conta da idade, do cansaço. Eu tenho também problemas de saúde. Fui orientada, né, para abrir a firma e comecei a pagar o MEI, porque como o INSS, eu pagava e parava, pagava e parava. Então aí o MEI eu dei continuidade, era bem menos, né, a contribuição era bem menos e eu consegui efetuar. Eu pagava 60 e pouco, nem 70 reais, né, e do INSS era 100 e pouco, né? Não lembro o valor, mas era bem mais. E aí eu tinha dificuldade de efetuar os pagamentos, eu parava o carnê no meio do caminho, né? Daqui 3 anos, se Deus quiser, eu vou me aposentar.
Você ouviu agora a Rosângela Farias e antes a Neuza Gonçalves, que levantaram algumas questões que são realidade nas relações de trabalho das diaristas. Para esclarecer essas questões do ponto de vista da lei, eu conversei com uma especialista em direito do trabalho, a Lenara Giron, diretora jurídica da SOS Empregador Doméstico e doutora em direito.
A maioria que contrata hoje profissionais estão muito vinculados à questão de necessidades mesmo básicas, como cuidador e babá, né? Então, doméstica cuidadora, doméstica babá. E tem uma situação na lei, porque a lei não fala em horas, a lei fala em dias, quem trabalha mais de 2 dias na semana. E tem muitos empregadores que chegam até nós e dizem, ah, mas ela trabalha 2 dias, ela dorme de quarta para quinta e de sexta para sábado. E aí eu explico, não, mas se ela entra na quarta, pela lei, né, nós temos a entrada na quarta. Se ela sai na quinta, pela lei, nós temos a saída na quinta. Então, são 2 dias. Ah, mas dá menos de 24 horas, porque às vezes a pessoa entra às 8 da noite e sai às 8 da manhã, entende? Então, nesse teu caso, eu explico para o empregador, você tem o risco de ter um vínculo, de ter um vínculo reconhecido. E muitos empregadores acabam optando por registrar essa profissional que trabalha dessa forma.
O caso é que a lei não obriga, mas também não proíbe que a diarista tenha a carteira assinada. Aqui vai só mesmo uma vez por semana ou 2 vezes por semana, né? Nesse caso, sim, Lenara, quais são os parâmetros legais para a gente estabelecer jornadas, tarefas, salários e formas de pagamento?
Uma diarista que tem o que tem a carteira assinada e que deixa de ser diarista, porque no momento que tem a carteira de trabalho assinada, passa a ser uma empregada doméstica, o empregador deve cumprir tudo que está previsto na Lei Complementar 150. Pagamento de fundo de garantia, limite de jornada de 8 horas diárias, né, ter o intervalo de no mínimo 30 minutos desde que registrado entre as partes. Tem essa questão do intervalo, tem a questão de que se esse horário da diarista, como eu lhe falei, essa que chega às 20 da noite para sair às 8 da manhã, teria adicional noturno. Se trabalhar mais de 8 horas, no caso 12 horas, né, nesse caso que a pessoa fica 12 horas, acima da oitava nós estamos falando de hora extra noturna, né, pode ocorrer hora extra noturna. Então, todos os direitos oriundos, na verdade, hoje o empregado doméstico ele tem direitos muito semelhantes ao empregador urbano. Inclusive, a Convenção Coletiva de São Paulo prevê até o valor mínimo da diarista, dizendo que a diária tem que ser de no mínimo R$ 225,00. Ela traz, inclusive, previsão para a diarista, que em outros estados não tem. Daí, nos outros estados, é um valor se estabelece entre as partes. Então, nós temos diaristas cobrando R$ 150,00 e temos diaristas cobrando mais de R$ 600,00, né? Aí depende do tamanho da casa.
Lenara, algumas estão optando por ser MEI, microempreendedor individual. Quais são as vantagens e desvantagens dessa opção no caso das diaristas?
No mês, acaba parecendo um valor maior para o profissional que está recebendo, porque os encargos do e-social são significativos, visto que podem chegar ali a mais de 29%, né? Às vezes o empregador acaba topando porque também não tem todos os encargos, não teria férias, né? A profissional que trabalha como MEI, ela não tem direito a férias, não tem fundo de garantia, não tem seguro-desemprego. Então, na verdade, de direitos, se for pensar a longo prazo, não é vantajoso para aquela profissional que presta serviço como MEI se ela não tiver uma boa administração financeira. Agora, de forma imediata, parece ser mais vantajoso, porque a remuneração que chega até ela mensalmente é maior.
Na prática, muitas acabam prestando serviços sem carteira assinada e também sem o registro de MEI, uma forma precária de trabalho.
O que nós temos orientado na SOS Empregador Doméstico, quando se faz o contrato de autônomo de diarista, é orientar o empregador a pagar as contribuições do INSS para profissional como uma prestação, né, de trabalho autônomo, para que essa profissional, se ela vem se acidentar na residência ou no caminho da residência, ela possa ter a qualidade de segurado e ter algum benefício. Mas lembrando que não é obrigatoriedade do empregador. E nós tentamos induzir os empregadores a fazer os recolhimentos. Nós na SOS incentivamos que isso ocorra e muitos empregadores, a maioria, opta em pagar. É uma relação muito particular, muitas questões entre empregado e empregador prevalecem além do que está na lei.
A gente quer é ser uma nação, a gente quer é ser um cidadão.
E esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa a gente ouviu a Simone cantando É, do Gonzaguinha. A produção e reportagem foi de Cristiane Baker, trabalhos técnicos Newton Gomes. Também na reportagem e na edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema para gente, o e-mail é radio@camara.leg.br e o WhatsApp é 61 999 78 90 80. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio News de Carmo da Cachoeira, em Minas Gerais. Você também pode ouvir o programa em podcast. E para conferir outras edições, vai lá no site radio.câmara.leg.br. Tchau, até a próxima.
Mulheres de Palavra. Esta edição foi veiculada originalmente em setembro de 2025.